na nossa cidade. A cidade está ficando sem árvores, está se tornando a cidade dos tocos. As pessoas que solicitaram a subtração da árvore não arranca o toco e nem faz um novo plantio. Mas quando pede na solicitação que precisa que tire a árvore para melhorar a calçada, para fazer uma cerca, para fazer um muro, na hora a pessoa faz mil promessas. E está acontecendo o quê? Aquele que pediu que ia arrumar a calçada não arrumou. Aquele que disse que era para consertar o muro não consertou. E também não arranca o toco e nem planta uma nova árvore. É claro que as mudanças às vezes têm que doer no bolso. Porque nós, como cidadão, e eu não estou falando aqui como vereadora, eu estou falando como pessoa dessa cidade, nós vamos ter que abraçar essa causa de ajudar. Porque não vai ficar só nas costas do município e nas costas da Câmara. Até porque nós vamos passar. Daqui 4 anos vai mudar a gestão. Pode ser que tenha alguém aqui que não queira mais ser vereador ou que não volte. E a responsabilidade vai ficar por mais 4 anos para outros vereadores e para outro prefeito. Mas a árvore é de todos. A árvore é de todos os munícipes. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade juntamente com o poder público e com a Câmara de Vereadores. Mas aquele cidadão que teve a sua árvore subtraída na frente da sua casa, nós vamos ter que fazer aí um meio para arrancar e plantar uma nova árvore. E cuidar com muito amor e carinho dessa árvore, porque nós precisamos dela para sobreviver. Precisamos dela para ter mais qualidade de vida. Então não vai ficar só na gerência do meio ambiente, só na prefeitura ou só por conta do poder legislativo. Precisamos sim de toda a população de Naviraí para estar cuidando. Nós sabemos, e até esse tempo atrás nós fomos no Jardim Paraíso, e foi plantado árvores lá já 3 vezes. E as árvores foram quebradas. E aí vieram me dizer, ah, mas são as crianças, então vamos educar as crianças para cuidar das árvores. Porque nós precisamos das árvores. Essas crianças precisam das árvores. Todos precisamos de qualidade de vida. Nós precisamos de oxigênio. Podemos ficar sem comida um dia, mas não podemos ficar sem oxigênio 2 minutos. Então nós precisamos saber o que é qualidade de vida e qual que é a nossa responsabilidade inserida dentro dessa prefeitura e dessa cidade, dentro dos nossos poderes. Então quando eu peço aqui, eu estou pedindo só para estar esclarecendo para nós quantas árvores nós precisamos cortar para a gente acabar com essa demanda. Eu sei que tem demanda de 3 anos. Eu sei que tem um caminhão só para cortar árvores e trocar lâmpada, mas nós vamos ter que nos esmerar para a gente criar uma equipe. Gostaria muito que essa equipe estivesse sendo comandada pela gerência de meio ambiente, porque os serviços urbanos a gente sabe que é tumultuado, que tem muita coisa, e não dá para ficar uma pessoa cuidar de 3, 4 segmentos ao mesmo tempo. Tem um problema seríssimo dentro do cemitério, que não foi resolvido, que veio a chuva, que quebrou árvores, que tem toco de árvore, que quebrou túmulo, e nós precisamos começar um serviço e terminar. Foram lá cortar uma árvore, que quebrou vários túmulos, mas ficaram outras na iminência da próxima chuva, que vai cair e vai quebrar também. Eu acredito que nós temos que ter uma equipe que pegue todo dia, e não só para apagar fogo. Ó, tem uma árvore caindo, corre lá e corta. Aí fica 2, 3 meses sem cortar uma árvore. Aí tem mais uma árvore caindo, corre lá e corta. Precisamos de uma equipe para todos os dias.
Você deu parte, vereadora?
Sim.
Vereador, primeiramente, parabenizar por essa preocupação de árvore. É uma coisa que a gente já vem há muito tempo falando disso. E eu também concordo plenamente com a senhora. Até na gestão passada, tive uma conversa com a Valdelice, que era a nossa gerente de desenvolvimento, nesse sentido também de que essa poda de árvore, extração de árvore, teria que estar no meio ambiente. Né? Porque senão não vai funcionar. O meio ambiente vai, faz toda a avaliação, pode cortar a árvore. Aí vem outra, passa para outra gerência quando tiver disponibilidade para cortar aquela árvore, e com isso o tempo passa. E concordo também quando a senhora fala que nossa cidade está vendo uma cidade de toco. Exemplo disso, ali na Avenida Campo Grande, tem árvore ali que foi cortada e já está brotando, já está conduzindo broto de novo essa árvore. Daqui a pouco tem árvore brotando e vai crescendo. Então, cortou a árvore, tem que se arrancar o toco e realmente concordo plenamente com a senhora que tem que replantar uma árvore, uma nova árvore nesse local. Obrigado, vereadora.
Só para concluir, e eu estou pedindo aqui que a gerência do meio ambiente divulgue para os quatro cantos da cidade qual é o tipo de árvore que nós temos que fazer o replantio e se a prefeitura tem essas mudas para fornecer à população de Naviraí. E aí eu vou até falar aqui que eu fiz um pedido para o gerente do meio ambiente, pedido oral, mas que eu vou fazer documentado. Eu estive visitando a creche do Jardim Paraíso, e a creche já tem 12 anos, e assim, está precisando de arborização, com urgência. Precisa de árvores, onde tem aglomeração de pessoas, precisa do máximo de árvore possível para amenizar o clima, para deixar um ambiente mais favorável, mais menos cansativo, menos fadigante e mais suave. A gente sabe como é bom entrar num lugar onde tem bastante árvores e você vai sentir a realidade, como é diferente, como é muito mais suave.
Uma parte.
Pois não.
Só uma sugestão. Eu não, vou ser sincero, eu não sei como é que é a legislação em relação ao plantio de árvore e poda na cidade, se existe uma legislação específica ou não, se fazem. Tem que sugerir a Vossa Excelência se verificar se tem, se não tiver, elaborar um projeto de lei no sentido de regulamentar, de determinar como tem que ser feita a arborização, as coisas da cidade. Eu acho que deveria estar no plano diretor, mas seria o que é de fazer, porque nós vamos requerer falar, e não vamos fazer nada. Então tem que uma lei que determine que seja feito de tal forma.
Tá. Foi contemplado, o vereador Klein, no plano diretor, já está no plano diretor, e ontem também eu procurei mais uma vez, e aí nós ficamos assim, responsáveis de estar criando agora um cronograma de atividades para que a população de Naviraí saiba que esse serviço vai ser feito, quando vai ser feito, e que nós vamos trabalhar para diluir essa demanda.
Me concede uma parte, vereador?
Sim.
Só para contribuir com o debate, eu acho a preocupação muito válida com a arborização do nosso município. E para esclarecer alguns pontos também, que às vezes fica no ar. Primeiro que existe uma equipe de poda e extração de árvore. Conheço, os servidores já foram, já fui gerente de meio ambiente, de conhecimento público. E eles trabalham diariamente. Poda, extração, existe uma equipe só para fazer isso. Então, são feitas podas, extrações de árvores todos os dias. E outra coisa, existe sim, doutor Klein, nós aprovamos aqui, inclusive em 2016, acredito que foi 2016, o plano de arborização do município, uma lei complementar. O que precisa agora é desenvolver um planejamento. A lei já existe, a lei maior, mas precisa desenvolver um manual de práticas de arborização. Isso ainda não tem. O que é usado aqui subsidiariamente é um que é adotado pela Energisa, que vale para o estado inteiro. Mas que se pegar e fizer uma adequação, cabe plenamente para o município. Então tá bem simples de resolver essa parte. Entendo diferente, um pouco diferente pela experiência que já tive, eu acho que a equipe não tem que estar lá no meio ambiente, não. É uma responsabilidade que demanda muita manutenção, tanto de equipamentos quanto de veículo. E quem faz essa parte de manutenção é a gerência de serviços públicos. E você ter o controle do serviço e não conseguir fazer a manutenção depois, acaba travando muito mais. A gente teve muitas dificuldades na época por conta dessa mudança, e por conta disso entendeu que seria melhor estar lá no serviço público mesmo. Mas aí é uma questão de estruturação, de valorização, e quando a Vossa Excelência fala do caminhão, eu concordo. O caminhão é o mesmo caminhão, eu não sei se agora está usando o mesmo, então, pelo que Vossa Excelência falou. Que até então tinham dois. Então, até então tinham dois caminhões que eram o mesmo padrão, que é da iluminação pública, então um deve estar quebrado, para variar. O problema é que nós voltamos a falar da COSIP, que deveria estar incentivando os servidores e deveria estar investindo nisso. O ano passado nós tivemos 1.126.000 de recursos da COSIP, que foi utilizado para a folha de pagamento no final. Foi acumulado, foi economizado, por assim dizer, não se comprou lâmpada, não se investiu num novo caminhão, em novos equipamentos, em valorização do servidor, para no final socorrer folha de pagamento. Acho que tem que pagar sim, o servidor tem que receber em dia sempre, mas não dá para você planejar um recurso carimbado da COSIP para fazer isso. Isso é planejamento, para isso foi planejado. Não consigo entender de outra forma, né? Então, se a gente conseguir utilizar esse recurso, comprar um novo caminhão, adicionar mais uma equipe da iluminação, vai sobrar esse outro caminhão só para fazer as podas. Vossa Excelência me falou que não é todo dia, então por conta da dificuldade do caminhão, obviamente, não dá para fazer dois serviços ao mesmo tempo com um equipamento só. Mas é mais para contribuir, já tem uma legislação, a gente precisa criar esse manual e entendo eu que é valorização. Ampliação de equipe, valorização do servidor, porque uma equipe só, ainda mais se não fizer esse serviço todo dia para uma cidade do tamanho de Naviraí, não dá conta mesmo.
Só para concluir, o tempo passa e nós podemos mudar, nós podemos melhorar. E eu estou falando assim, não estou mencionando que os funcionários estão trabalhando muito. O que está precisando é resolutividade. E assim, eu não estou falando como a vereadora Rosângela, e eu insisto, eu estou falando como a população de Naviraí. E quando a gente fala em corte de árvores, as pessoas falam assim, olha, mas o meio ambiente não está fazendo nada. Então, resumo, nós precisamos colocar no meio ambiente para a população ver resolutividade dentro do meio ambiente. O meio ambiente tem que ter um caminhão para ele fazer o trabalho. E aí, nós temos o trânsito e o trânsito tem os veículos deles e eles administram. Nós temos a saúde tem os carros deles e eles administram. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, eu respeito o ponto de vista do senhor, que o meio ambiente deveria ter, sim, o caminhão dele e eles administrar e mostrar resolutividade naquilo que compete à parte ambiental, que seria plantar árvore, arrancar árvore, cortar galho, fazer a poda, nos mostrar que o meio ambiente está sendo trabalhado e preservado dentro dessa gerência do meio ambiente. Porque o que eu estou vendo hoje, com desculpe a palavra, eu estou vendo um sistema fadigado, eu estou vendo lá o Adriano com um monte de responsabilidade e, no entanto, cobranças que se estivesse bom não estariam pessoas falando mal.
Parte, vereadora.
E estão falando da lâmpada, só um pouquinho, vereador. Estão falando da lâmpada, da poda da árvore, da varrição da rua, da catação do lixo. Então, não está bom nada. Então, nós teríamos que começar a mexer, desagregar um pouco desses serviços que estão todos juntos, para a gente ver resolutividade em alguns e ver onde é que nós precisamos melhorar em outros. Esse é o meu ponto de vista. Pois não.
Quero dar os parabéns à senhora. E o que o senhor está vendo é uma gerência fadigada, cansada, né? É uma administração falida. Então, se o meio ambiente, que é cortar galho de árvore, não funciona... Não funciona nada, minha vereadora. Entendeu? Então, é bater no ferro seco, sem queimar o ferro. Então, não tem o que fazer. Entendeu? Infelizmente, a senhora resumiu. A gerência do meio ambiente está falida. Ontem, caminhando na rua de manhã aqui, as lâmpadas estavam acesas. Esses dias que o vereador Filho da Paió falou, que se eu não me engano, que à noite tinha que colocar um parolete na cabeça... para poder caminhar. E durante o dia as lâmpadas se acendem. Entendeu? Então, essa é a tua administração. Talvez, eu acho que pelo fato do Dr. Flávio não estar atendendo na cidade, os gerentes são o Dr. Flávio. Chamar o Dr. Flávio de volta para atender a parte psiquiátrica, de repente os gerentes estão em surto, estão doentes. Entendeu? Então, essa é a atual situação da administração. Não vamos debater não de árvore, tem toco na cidade, tem galho no balneário, tem tudo. É uma gestão falida ao descaso da população naviraense. Esse é o resumo. Obrigado pela parte, vereadora.
Eu que agradeço, vereador Márcio. Só reiterando. Então, assim, a gerência do meio ambiente, ela faz as liberações, a documentação, está fazendo aí as fiscalizações que precisam ser feitas. Nós hoje, eu fico muito feliz de saber que existe uma legislação que defende uma árvore. Eu fico muito feliz que existe uma legislação que defende o rio, que está cuidando da aplicação de venenos, porque é isso que vai nos garantir vivo. É a gente ter um meio ambiente preservado, cuidado e muito bem tratado. Mas, no meu ponto de vista, a resolutividade poderia ser melhor. Então, no meu ponto de vista, estou colocando bem, eu gostaria que ficasse as avaliações, a poda, o plantio, as informações para a população de Naviraí, o tipo de árvore, se tem alguma muda para fornecer, se alguém quer fazer jardim, quer plantar árvore em outro lugar, na margem do rio, pessoal que tem aí suas fazendas, seu sítio, precisa implementar, melhorar, colocar mata ciliar, que venha na gerência do meio ambiente, e que nós fazemos uma gerência do meio ambiente viva, positiva, atuante, melhorando a qualidade de vida no meio ambiente. Eu acho que é isso que nós temos que trabalhar em função disso. E o restante nós vamos tentar mudar com o tempo. Muito obrigada.
Coloco em votação. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram e os contrários se levantem. Aprovado.
Requerimento 66/2018, de autoria do vereador Simão Rogério de Freitas e vereador Márcio André Escardassara. Senhor presidente, apresentamos a vossa excelência, nos termos regimentais, expediente endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito José Isauri de Macedo, com providências para o senhor Edivan Tiago Barros Barbosa, gerente de saúde, com cópia para o senhor Jackson Juliano Richer, diretor clínico do Hospital Municipal, e para o senhor Wellington Matos Santucci, diretor executivo hospitalar, requerendo informações sobre qual o motivo pelo que se encontra desativada a ala psiquiátrica do Hospital Municipal de Naviraí. E se tem previsão de retorno. A justificativa do vereador Simão e do vereador Mar será verbal.
Coloco em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Concedido.
População que nos ouve agora pela Rádio Cultura de Naviraí, aumenta o volume do rádio e chama o vizinho para ouvir também. Porque o que eu vou falar aqui, a população já está cansada de bater na porta do meu gabinete de manhã. Hoje de manhã, vereador Júnior, 16 pessoas atendi. 14, psiquiatria. Ontem, mesma coisa. Sábado e domingo, igual. Eu não ia me posicionar quanto a isso. Eu tinha feito, porque eu sou amigo particular do Dr. Flávio, há anos amigo do Dr. Flávio, entendeu? Mas eu acho que não tem mais como a gente não se posicionar em relação à psiquiatria de Naviraí. Nós aqui em Naviraí, eu não lembro, acho que foi na gestão da doutora Sônia, trouxe o Dr. Flávio para Naviraí. A princípio ele ficava em Nova Andradina e com a demanda foi acabando ficando. Primeiro mandato do Zelmo se trouxe para cá o Dr. Flávio. E que é uma raridade a psiquiatria. Precisamos muito da psiquiatria, como de todas as especialidades médicas. Mas o que eu chamo a atenção, vereadora Gradella, profunda conhecedora da saúde também e da sua área, é o seguinte, é o descaso que se encontra hoje. Na gestão do prefeito Léo Matos, foi criado o CAPS em Naviraí, onde se acabou com toda a demanda psiquiátrica ali. Acabou, zerou. O paciente chegava assim no CAPS ali, já era atendido na hora, dona Lourdes. Não tinha mais fila de espera. Ou marcava para 3 dias, 2 dias, tinha esse atendimento. E o que eu chamo a atenção hoje, vereador Josias, são pessoas que estão em surto em Naviraí. Ontem uma mãe me ligou, a filha estava pelada na rua, esquizofrênica. Uma mãe pobre, Cris. E no hospital não interna mais.
Concede uma parte, vereador?
Sim.
Bem rápida, bem sucinta. No tocante da ala psiquiátrica na Santa Casa, eu sou totalmente contra. Porque lá não está, a Santa Casa não está pronta para receber esse tipo de atendimento. Porque eu já presenciei na Santa Casa, né, os pessoal surtado, eles saem de lá do quarto deles e vêm para o quarto das pessoas, dos idosos e tal. Então é o seguinte, eu sou a favor que seja instalado, realizada uma instalação, para levar esse pessoal, esse tipo de problema, num lugar específico, não na Santa Casa. A Santa Casa está dando medo. Uma hora, Márcio, vai acontecer uma desgraça ali. Entendeu? Eu sou solidário ao seu requerimento e do vereador Simon, mas na Santa Casa não comporta ala psiquiátrica. O doutor Flávio vai lá, os clientes internos, o pessoal lá, que o Márcio leva interna, dopa o cara lá, não tem tratamento nenhum lá. Você me desculpa, eu não sou médico, mas não tem tratamento nenhum. Só vai lá e dopa o cara, deixa o cara lá, daqui a pouco o cara acorda e sai que nem louco, querendo quebrar tudo. Então tem que ter uma área específica para esse tipo de tratamento, ou fazer um convênio sério, porque esse é um caso de saúde pública, fazer um convênio sério e levar esse pessoal para fora. Na Santa Casa, o primeiro atendimento, Márcio, eu concordo. O primeiro atendimento, o SAMU faz, né, faz aquele atendimento de emergência, leva lá, medica, mas não pode ficar na Santa Casa. Não pode ficar na Santa Casa, infelizmente não pode. Então tem que fazer um convênio com área específica e levar esse pessoal para fora do município. Obrigado, vereador.
Você me concede uma parte, vereador? Eu não ia me manifestar, mas não tem como, né? Vereador Márcio, eu me preocupo da mesma maneira que o senhor. Acompanho desde o início o trabalho do Dr. Flávio aqui. E sabe o que acontece, vereador Neninha? Quando não tem a especialidade na cidade, existe uma demanda, não é que esses pacientes não existiam, mas de alguma forma eles tinham esse atendimento fora. Desde quando o Dr. Flávio chegou aqui, há mais de 10 anos, que o Estado, e é uma política nacional, não é só no Estado do Mato Grosso do Sul, adotou a seguinte medida: acabar com os centros de internação psiquiátrica. Então você não vê mais hospitais psiquiátricos, não existem. Os hospitais psiquiátricos não existem mais. O que existe são clínicas de dependentes químicos, que nada tem a ver com o doente mental. E esses pacientes, doentes mentais, psiquiátricos, são colocados nas clínicas de dependência química hoje. Então, não é o mesmo tipo de tratamento. As clínicas psiquiátricas, o governo federal acabou com essas clínicas, elas não existem mais. E o que a família faz com o doente psiquiátrico? Ele precisa de tratamento, não tem outro jeito. É um tratamento assim, é um ponto muito complexo que a gente vai passar horas discutindo e não vai chegar à conclusão do que deve ser feito. O que não dá é para a gente fingir que esses pacientes não existem. Eles existem, eles estão aqui em Naviraí e não existe tratamento fora. Então, de alguma forma, vai ter que absorver aqui. Eu também não acho que o hospital municipal tenha um local adequado para esses pacientes serem internados. Tá bom, mas e a família vai fazer o que com o paciente? Vai colocar na rua? Não vai conseguir vaga fora. Não consegue. Então, assim, eu acho que o Dr. Flávio, ele é necessário no SUS. Não tem mais hoje como continuar com o CAPS e continuar com a saúde mental em Naviraí sem o atendimento de um psiquiatra no SUS. A gente precisa. Hoje, como está sendo o problema, e o Márcio sabe, o vereador Márcio tem acompanhado isso muito mais de perto do que eu, e sabe hoje a grande dificuldade que tem de um médico do pronto-socorro, de um clínico geral, querer internar ou mesmo querer prescrever um medicamento para um paciente psiquiátrico. Porque a dosagem é muito diferente, dá muito receio realmente, é muito específico. Então tem esse cuidado. Hoje se faz necessário, doutor Flávio. Eu acho que a gerência de saúde precisa entrar num acordo, ou seja ele, ou seja um outro psiquiatra, mas precisa ter esse tipo de atendimento aqui em Naviraí. Como eu falei, é um tratamento bastante complexo, mas a gente não pode fingir que ele não existe. Obrigada pela parte, vereador.
Vereadora Cris deu uma excelente explicação, e o local dos pacientes, vereador Leninha, com todo respeito à vossa pessoa, é a Santa Casa Municipal. Ali foi habilitado, foi credenciado e recebemos ali, Cris, as internações ali. Então esses pacientes, quando são levados para o Hospital Municipal, são pessoas que estão em surto. Eles têm que ter atendimento. É nosso povo que está na vida aí. É um paciente que não tem condições de gerir seus próprios atos. Entendeu? Como nós temos ali vários casos, pacientes que estão no presídio hoje, são psiquiátricos também, porque não tem um manicômio para colocar esse pessoal. O governo fechou todos os hospitais psiquiátricos do Brasil, vereador Vila Paió. Nós temos aqui ainda hoje, em Paranaíba, onde eu estou vendendo RIPA, inclusive, para poder usar o hospital psiquiátrico, onde ele quebra o galho nosso e leva alguns pacientes para lá. Na gestão passada, tínhamos um convênio com esse hospital, vereador Gradella. Tínhamos uma contribuição que dávamos para poder manter o subsídio. Hoje, acabou. Mas o que eu chamo a atenção aqui hoje, pessoal, são pacientes que estão em surto na rua. Não podemos esconder isso, não. São mães que vêm aqui, desesperadas, e o filho está trancado num quarto ali, há dias sem comer, pelado, louco, batendo cabeça, cortando o braço.
Excede a parte, vereador?
Sim, vereador.
Primeiro, eu quero dizer que sou solidário com o nosso pedido de informação. Quero parabenizá-lo pelo trabalho que Vossa Excelência também faz frente a essas famílias carentes e que depende, às vezes, de uma voz política para que as coisas possam caminhar. Mas a fala do vereador Neninho foi feliz na sua fala, porque, de fato, é um local onde tem crianças, bebês, idosos, não é o local apropriado. Eu acho que tem que se fazer um local, construir, buscar emendas parlamentares, fazer um projeto em cima disso, né, e fazer esse atendimento. Eu já atendi várias pessoas com essa situação e encaminhamos para o hospital municipal, eles dão a injeção ali, um sossega-leão, e dali mesmo já entra em contato com as clínicas que tem em Cascavel, por exemplo, o Hospital São Marcos, e a gente encaminha. Como Vossa Excelência bem sabe disso, até mais do que eu. Mas o fato é que não podemos correr esse risco de pedir que essa ala, como a Vossa Excelência está pedindo no seu requerimento, pedindo informação, e a intenção... é óbvio, do nobre vereador, é que se abra, volte a funcionar essa ala que foi feita na gestão do prefeito anterior. Eu acho que foi um erro o prefeito anterior ter criado essa ala lá, né, naquela ocasião. E o importante agora é trabalharmos um outro tipo de projeto para que possa atender, então, vereador Márcio, essa demanda. E mais uma vez eu quero reforçar aqui o meu agradecimento pessoal, né, pelo seu trabalho. Obrigado.
Vereador Josias, essa ala sempre existiu, a ala psiquiátrica, vereadora Gladela. Na época do Zelmo, na época do Euclides, a vida inteira existiu a psiquiatria, a vida inteira existiu pacientes doentes mentais, vereador Fida Paiol. O paciente psiquiátrico é um paciente como câncer, que tem câncer, entendeu? É um paciente normal. O que ele precisa é de cuidado e um médico, uma equipe para cuidar. Já tivemos ali mais de 6 pacientes, 8, todos normais, cuidados. Agora, é claro, alguns casos, o próprio doutor Flávio encaminha para Naíba, onde tínhamos um convênio imediato, vereador Josias, para ser cuidado, fica ali 10, 15 dias, 30 dias. Agora, o que não podemos é fechar os olhos. Essas pessoas vão ficar onde? Quando vem surto, vereador Neninha? Vão ficar na rua jogado? Não tem condições. Então, eu sugiro também, e vou começar a sugerir, que façamos uma barraca em frente à prefeitura, vamos colocar os pacientes psiquiátricos ali já. Aí todo mundo já é surtado na prefeitura mesmo, todo mundo ali é doido, gerente doido, prefeito doido. Então, vamos pegar os nossos pacientes psiquiátricos também e vamos colocar na porta da prefeitura. Fica ali. Levamos uma marmita para eles comerem ali e fica ali. Porque algum local, os pacientes psiquiátricos têm que ser atendidos. E o local para ser atendido é o Hospital Municipal de Naviraí. Ali é porta de entrada deles, é direito deles ser atendido. Quando procurar aqui agora, eu vou sugerir Prefeitura Municipal, Passo Municipal, Sala do Prefeito Zauri. Todo mundo lá. Vamos ficar lá. E esse surto maior, vereador Neninha, vereadora Gladela, sabe qual é o motivo do surto maior? Na Viraí que está acontecendo? A falta de medicação. Não tem a medicação. Aí acontece. Eles não têm a medicação, não tomam a medicação, entra em surto, vereador Fida Paiol. Se tivesse a farmacinha funcionando perfeitamente, vereador Josias, a medicação psiquiátrica, nada desse problema estaria acontecendo na Viraí. Então eu chamo a atenção, se sente com o doutor Flávio, temos uma nova psiquiatra na Viraí, a filha do doutor Vander Zulato, contrato também, meio período, entendeu? Mas o que nós podemos deixar aqui é a população jogada na mão do prefeito Zauri, os pacientes psiquiátricos sem retorno nenhum. Obrigado, senhor presidente.
A palavra, presidente, só para complementar alguma
concedido.
Algum equívoco que ficou na minha fala, eu quero dizer que eu não sou contra os pacientes psiquiátricos, jamais, tenho o direito deles como qualquer um, né? Todos são iguais perante a lei. Na minha fala eu disse que nós precisamos parar de jogar gelo. ficar levando lá, né? Porque quando o rapaz surtou lá com a barra de ferro, saiu para fora, ele saiu para fora, pegou a barra de ferro e entrou, eu não vi o doutor Flávio lá, eu não vi uma equipe pronta, a psiquiatria, para atender. E as enfermeiras ficaram tudo loucas lá, coitada, correndo para lá e para cá, com medo de ser agredida. Na minha fala eu falei que precisa ter um local específico, primeiro atendimento lá. A Cris foi bem feliz na fala dela, ela é da área da saúde.